Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui todos a postos nesta manhã, o Ricardo Leite lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, no apoio técnico Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, na coordenação das perguntas aqui do meu lado o companheiro Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella, também aqui do nosso lado. E hoje recebendo aqui com muito carinho, lá no estúdio, a Eliane Donnerseg, que está acompanhando o nosso programa daqui no estúdio, presença física aqui. E também o Heinz Donnerseg, que vai estar com a gente aqui hoje e falando sobre a autoestima, aumentando a autoestima. Heinz, nós abrimos o microfone aqui para você fazer as saudações iniciais para os nossos ouvintes.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando desses momentos agradáveis, desse minuto de sabedoria que teremos na manhã de hoje.
Nós é que estamos felizes aqui, Heinz, com a sua presença. Hoje nós vamos estar falando sobre aumentando a autoestima. O que é essa história da autoestima? Vamos falar um pouquinho como é que se eleva a autoestima, né? Nós, às vezes, nos sentimos coitadinhos. Você está aí nessa situação, se sentindo um coitadinho? Tendo muita dó de você ultimamente? Se julgando a pior pessoa do mundo? Muitas pessoas têm problemas com a autoestima, deixando de reconhecer o seu valor e as suas qualidades. O Semana Boa Nova de hoje vai ajudar você a reconhecer se a sua autoestima ainda está baixa, ainda não está muito boa, se anda meio baixa. Heinz, eu começo perguntando para você, a baixa autoestima, autoestima é aquela estima pessoal, né? Consideração pessoal, a baixa autoestima é mais comum do que você imagina. Por que que isso ocorre, Heinz? Existe alguma influência da educação que a pessoa recebe? Pode ser resultado das experiências que ela teve em vidas passadas, Heinz?
Olha, Turíbio, realmente a baixa autoestima ela é mais comum do que parece, né? Isso porque nós temos o hábito de comparar os nossos sentimentos, as nossas sensações com parâmetros muito elevados às vezes. Ou seja, nós não somos bons em tudo. Essa é a verdade, mas nós somos sim bons em muitas coisas. Uhum. E às vezes aqueles aspectos onde a gente não é tão bom assim, mas não deixamos de ser capacitados em fazer, nós nos achamos inferiorizados. Isso vem também por parte da educação também que a gente recebe, onde nós somos muitas vezes punidos em determinadas deficiências que nós temos, ao invés de nós sermos incentivados. Por exemplo, aquele aluno que não é tão bom assim no esporte, mas em compensação ele é muito bom na sua área educacional, na matemática ou no português. E quando chega no momento da diversão, ele se sente inferiorizado perante aquele outro amigo que não é tão bom assim. Mas isso não significa que ele seja melhor ou pior que o outro. Cada um tem um dom. O que nós devemos fazer é, aquele dom que nós não temos tanta facilidade, trabalhá-lo, e aqueles que a gente tem já, vamos assim dizer, lapidado, vamos continuar, vamos melhorar ele mais ainda. Essa é a verdade.
Uhum. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
Você sabe, Turíbio, que muitas vezes a gente, quando está meio nervoso, está meio irritado, assim, a gente acaba falando coisa que não deve, né? E muitas vezes os pais cometem esse equívoco com seus filhos. Às vezes o garoto ou a garota pega, apronta alguma coisa e o pai ou a mãe pega e fala: ah, você é um inútil, você não presta para nada, você não vale nada. E sem perceber que a gente vai programando essa criatura. A gente vai começando a colocar, incutir isso na cabeça dessa pessoa. Então, num primeiro momento, ela enquanto criança, ela pode até não perceber isso. Mas lá na frente, isso daí vai acabar se refletindo na vida dela. Ela começa efetivamente se sentir um inútil, começa a se sentir uma criatura que não vale para nada. Muitos dos problemas de baixa autoestima que nós temos vem lá da infância, da nossa infância, vem de uma educação equivocada que nós recebemos quando éramos crianças.
Quer dizer, o que vocês acabam de falar aí, Sérgio e Heinz, é que a autoestima, ela pode estar ligada à nossa formação, às pessoas que nos influenciaram, à educação que nós tivemos, aquilo que a gente vem trazendo com a gente. De repente o pai e a mãe ficam lá: você não presta para nada, você só faz as coisas erradas. Vai diminuindo a estima da pessoa, né? Vai rebaixando a pessoa, né? E ela vai ficando com a autoestima comprometida, é isso mesmo?
Um detalhe interessante que nós temos é que nós hoje somos o resultado do que fomos anteriormente em vidas passadas. Nós somos essa somatória de vivências. Ou seja, nós temos sempre a capacidade de saber aquilo que nós temos que melhorar em nós mesmos. E como bem o Sérgio disse, às vezes nós somos punidos nessa área. Mas nós, como espíritos, sabemos aonde nós temos que melhorar, né? Porque quando nós estamos desencarnados, nós conseguimos ver o mundo de um ângulo diferente, né? Nós sabemos o que é melhor para nós. E quando a gente não consegue, a gente fica chateado, sim. A gente fica um pouquinho deprimido, mas não devemos nos deixar ser derrotados por isso. Muito pelo contrário, temos que nos ser incentivados a passar por cima dessa dificuldade.
Ô Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Raiz está falando aqui que nós, como espíritos, podemos sofrer influências das nossas encarnações anteriores, das nossas vidas passadas. Isso é uma coisa que nós, no Espiritismo, trabalhamos muito, esse assunto. Queria que você falasse para o nosso ouvinte, Marinho, a respeito dessa questão da autoestima, da afetação em relação ao orgulho. Porque nós dissemos, como o Raiz colocou, se nós trazemos uma vida de orgulho do passado, não sei o quê, etc., de repente eu começo aí elevar a minha autoestima. Eu, como espírito, começo mudar o meu comportamento, etc. Será que eu não posso chegar no orgulho, não virar uma pessoa orgulhosa, vai mudar completamente o perfil do meu estágio espiritual, aquele estágio que eu estava no estágio tão deprimido, tão ruim lá, como o Raiz está colocando, tão depressivo, de repente eu viro um cara orgulhoso, comecei a mexer tanto na minha autoestima, eu virei uma pessoa orgulhosa e vai afetar o espírito, não pode acontecer uma coisa dessa?
E acontece, né, Turíbio? Acontece porque com frequência nós identificamos situações de, até através da mídia, muitas vezes pelas novelas e pessoas de grande destaque, né, que são pessoas oriundas de meios muito humildes, meios muito simples, e que de repente são lançados assim, é quase que é uma fama ampla, né, e muito conhecido de uma ação do mundo, e nós percebemos a mudança de comportamento que muitos têm, a ponto de que quando nós é tão comum isso, que a ponto de quando isso não acontece, a gente estranha, a gente pega e elogia aquela pessoa e fala, puxa vida, olha, essa pessoa saiu daquela situação, tornou-se famosa, mas ainda continua preocupada com o simples, ainda continua preocupada com os outros, né? Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, o meio em que nós vivemos, o reconhecimento, tudo isso mexe muito com esses fatores que estão sendo ditos aqui, né? Uhum. A questão do orgulho, a questão da imagem que nós projetamos para o outro. Talvez nós pudéssemos dizer que a essência disso tudo é a preocupação muito grande que nós temos com aquilo como somos percebidos pelo outro, né? A grande preocupação que nós temos de saber ou de querer muitas vezes até manipular a imagem que a gente passa para o outro. E nós acabamos nos apegando tanto a aparecer, como é que eu pareço, e a gente acaba esquecendo do ser. Nós acabamos esquecendo da verdadeira reflexão, da verdadeira intimidade nossa, uhum, de nós procurarmos perante Deus e perante a gente mesmo a mudar o nosso ser, né? Então essa questão do orgulho, ela está muito presente em todos os sentidos, né? Uhum. Ou porque a pessoa se sente, como foi aqui dito, muito aquém, muito abaixo daquilo que ela julgaria ser um padrão aceitável, que ela gostaria de ser, ou pelo contrário, ou porque ela acha que é, mas ninguém reconhece. Então essa questão da imagem, talvez a gente vá aprofundar melhor, é muito importante.
É, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, sim. Hoje recebendo aqui com muito carinho o Raiz Nornesteg, que está falando para a gente sobre esse tema tão importante aí, que é a autoestima. Ô Raiz, nós estamos falando aqui da autoestima e de repente a gente começa a falar sobre essa questão da mudança da pessoa, como o Marinho muito bem abordou agora, é uma pessoa que estava um pouco deprimida e se transformou, aquele espírito que está em mudança, transformação, e vira uma pessoa que se considera muito boa, né? Uma pessoa que tem uma estima elevada de si mesma, né? A pergunta é, existem pessoas, Raiz, que são essencialmente más? Existem pessoas que a gente pode dizer assim, essa pessoa é uma pessoa que na sua essência ela é má. Será que tem isso mesmo? E o outro lado, será que as pessoas podem mudar? Será que as pessoas têm condições, nós temos condições de sermos melhores a cada dia? Nós temos condições de fazer isso?
Olha, Turíbio, o ser humano, ele, por essência, ele é bom. Não existe na face da Terra uma criatura totalmente má. Porque todos somos e viemos de Deus, nosso Pai Criador. e ele é todo poder e bondade. E nós, como seus filhos, somos também, por essência, bons. Uhum. O que acontece normalmente é que, através do nosso orgulho, de alguns pequenos defeitos que nós temos, nós, momentaneamente, nos tornamos pessoas, às vezes, um pouco más. Mas não significa que, na essência, nós sejamos más.
Quer dizer, Deus nos criou bons, puros.
Puros.
Espíritos com pureza de início, é isso?
Isso.
Sem maldade, sem nada.
Fomos criados simples e ignorantes, né? E depois fomos, com o passar das nossas vivências, crescendo e aprendendo sempre com isso. E a cada dia que nós vamos aprendendo, nós podemos sim ser melhores, acertando menos ou acertando mais. Errando, essa palavra errar, eu não sou muito partidário dela, porque só pode fazer errado quem tenta. Se você não tentar não fazer, você nunca vai errar.
Não dá para dizer que a pessoa errou se ela não tentou, né?
Não tem como, não tem como. Então, eu costumo dizer que às vezes a pessoa falhou, ela se equivocou, ela cometeu um engano. Errar, assim, às vezes, pô, você fez errado. Não, mas eu fiz às vezes o melhor que eu podia. Não é porque eu fiz às vezes o melhor que eu podia, não era o suficiente para você que eu fiz errado. Então, a gente tava falando... Os nossos problemas são os parâmetros que nós temos. Às vezes o que para você é muito bom, para mim não é tanto. Ou vice-versa. Então, por essência, a bondade também ela pode ser vista de várias maneiras. Às vezes o que para você é uma pessoa é muito boa, para outra nem tanto. Às vezes você pode ser muito bom no seu lar, mas profissionalmente você não ser um bom profissional. Ou ao contrário, você ser um excelente profissional e abandonar o seu lar. Né? Ser bom ou ser mal é uma questão de equilíbrio, como tudo nessa vida. Então você pode ser, se você for uma pessoa equilibrada, tanto nos meios materiais como nos espirituais, na sua família, você consegue ser e demonstrar para as pessoas uma pessoa boa. Mas às vezes não conseguimos isso.
Deixa eu falar uma coisa para você, Heinz. Aquele nosso ouvinte que nesse momento está nos ouvindo aí na rua, no carro, no trabalho, mesmo na sua casa, mas aquele que está, você que está na nossa audiência agora, nesse instante aí, nos caminhos da vida, trabalhando na sua atividade profissional, pelo que você está dizendo aí, essa pessoa que está nos ouvindo agora, ela tem condições de se melhorar a partir de se auto-melhorar, a partir também da sua vida profissional, do seu trabalho. Por exemplo, se eu sou um taxista, eu atendo todo mundo, de repente eu posso melhorar o meu comportamento em função dos meus comportamentos no dia a dia. Cada passageiro que eu recebo lá no meu táxi, eu posso tratá-lo diferente e vou mudando a mim também, é isso aí?
Não tenha dúvida. E por essência, aqueles que trabalham fora ficam mais parte do seu dia a dia no seu trabalho do que em casa. Então, não interessa onde você esteja, você está sempre com a tendência de poder trabalhar a si mesmo, independente da situação.
E aí vai melhorando a autoestima.
Com certeza.
Eu acho que esse ponto que Raiz está tocando é muito importante da gente reforçar, doutor Ibe, porque um dos princípios da natureza, um dos princípios das leis naturais, da lei de Deus, é a lei do progresso. E nós tendemos a achar que nós já estamos prontos. Quer com uma autoestima elevada, quer com uma autoestima exageradamente elevada, ou quer com uma autoestima baixa, seja qual for o estado mental que a gente se coloque, a gente acha, eu sou assim. Principalmente aquelas pessoas que já são mais idosas, que já são mais velhas, em que fala, eu sou assim. E nós esquecemos que não, que nós somos espíritos em constante aperfeiçoamento, em constante transformação. Se a gente pudesse usar a imagem da semente, né, em que a gente vê uma pequena semente que a gente coloca no solo, e aquela semente transforma numa árvore frondosa, numa árvore bonita que oferece sombra, oferece fruto, servindo todo mundo que está em volta, nós também somos assim, nós somos sementes de Deus. Deus está usando a gente como semente e está plantando a gente na seara dele, no solo dele, né? E nós estamos em constante progresso e constante transformação. Então, ao invés de nós nos preocuparmos, puxa, como será que eu estou sendo percebido? Puxa, eu não sou bom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, coitado de mim. Se a gente imaginasse o que a gente pode ser, por quê? Porque dentro da gente está a essência divina da gente. Eu poderia estender um pouquinho,
sim,
mais,
claro, Toribi,
talvez, com a licença de vocês, lembrar uma passagem que aconteceu no Evangelho de Jesus, quando ele foi chamado pelos discípulos para ajudar na retirada de um demônio que estava ali... tomando conta de um jovem, a passagem do, do jovem que estava endemoniado, né? E os discípulos já tinham aprendido com o mestre que esses espíritos existem, que às vezes eles podem estar perturbando alguém, que às vezes, pela mediunidade que a gente sabe hoje, pode estar... E os discípulos não conseguiam afastar aquele demônio que estava lá. E foram buscar a ajuda de Jesus. E quando ele chegou, ele repreendeu os discípulos. E falou, puxa, até quando que vocês vão precisar de mim para fazer isso? Olha a pergunta, né? Claro, de uma maneira amorosa, uma maneira de desenvolver, uma maneira de... Dizendo, porque vocês podem fazer essas coisas que eu faço e muito mais. Ou seja, a preocupação do Cristo, que naquele momento, não era a dele simplesmente fazer alguma coisa que os discípulos não conseguiram fazer e deixar os discípulos numa situação. Muito pelo contrário. Ele chamou a atenção deles, falou, vocês podem fazer isso também. Ou seja, mesmo que naquele momento eu não tenha aquele recurso, eu posso me desenvolver e posso fazer. Então essa ideia do desenvolvimento, do crescimento, esse dinamismo, eu tenho que estar sempre presente isso na nossa mente.
Eu gostaria de fazer uma ligação entre isso que o Marinho falou, entre o que o Hans falou antes e aquilo que você disse, citando o exemplo do profissional. O sujeito é um taxista, ele, além dele ter que ser um bom taxista por uma questão de sobrevivência e tudo mais... Ele tem que pensar qual é a minha função no mundo. Quando Deus nos criou com uma função no mundo. Deus nos criou com o trabalho de ajudar na sua própria criação. Então, além de eu ser um bom taxista, eu posso influenciar positivamente as pessoas com quem eu lido diariamente. É o exemplo de Jesus com os discípulos. Nós temos que levar a mensagem de Jesus através dos nossos atos, não simplesmente através de palavras. Eu posso, sendo um taxista, tratar muito bem meu passageiro, ajudá-lo numa dificuldade, perceber às vezes que ele está meio triste, tentar alegrá-lo, não é minha obrigação como taxista, mas é minha obrigação como filho de Deus, como ser humano, porque eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa pelo mundo onde que eu vivo.
Uhum. Hoje estamos aqui... Oh, pois não, Marinho, pode falar?
Não,
Marinho ia falar alguma coisa? Pode falar?
Não, eu queria só voltar um pouquinho àquela questão do erro, mas acho que interrompi você.
Não, nós estamos falando aqui, eu ia dizer que hoje nós estamos recebendo aqui o Hans Dornesteg, né, que está falando para a gente sobre esse tema tão atual, tão importante é que é a autoestima, porque a gente está falando tanto da questão da autoestima, e eu queria falar também, Marinho, a respeito dessa questão do erro, né? Porque os nossos erros eles podem ser corrigidos, não podem, Marinho?
E exatamente isso que eu queria voltar. Foi tão feliz a colocação do Heinz sobre a questão do erro, que é muito importante a gente também lembrar que Jesus, como é que Jesus fez, né? Porque ele foi criticado por ele despender muito tempo com as pessoas que estavam em erro. Ele foi criticado porque, poxa, você está andando com pessoas de má vida, está andando com os que estão bêbados, com as prostitutas, lembra? Ele foi criticado por isso. E ele deu uma lição magistral, né? Ele falou, pois é, eles é que precisam mais. Então veja a ideia da transformação, né?
Moral, transformação moral.
Então, a questão do erro, o erro não é uma coisa que nos sentencia, não é, Heinz, para sempre, né? O erro é um momento em que nós precisamos aprender. E sair dele, desenvolver. E por isso que Jesus, né, trouxe todo um conjunto. Talvez o Heinz pudesse aprofundar um pouco mais isso.
No que se refere ao erro, nós temos sempre, hoje, buscado, às vezes, informações em lugares, às vezes, diferentes do que precisaríamos. No Evangelho, como o Marinho bem colocou, existem diversas passagens onde, através dos exemplos de Jesus, nós vemos que ele trabalhava a autoestima dos seus apóstolos, sempre os incentivando, mesmo quando eles não estavam fazendo tudo o que podiam. Uma característica nossa é sempre achar que nós estamos aquém da nossa capacidade. Quando alguém nos oferece determinado trabalho, fala, não, eu não sou capaz de fazer isso, não consigo. Não, vai lá você, faz você que você é melhor do que eu para fazer isso. Sendo que se a oportunidade chegou até você, é porque você está capacitado a fazê-la. Você é apto a fazê-lo. O que você tem que fazer é deixar um pouquinho o seu orgulho de lado e ir lá e fazer. Porque nós temos muitas vezes medo de errar e ficamos com a nossa autoestima em baixa por causa do nosso orgulho, às vezes em excesso. Né? Você, como o Marinho sabiamente colocou, estou preocupado como os outros me veem. Mas eu me esqueço do mais importante, que sou eu. Como eu me vejo? Eu estou feliz comigo mesmo? Eu consigo ver que eu sou capaz?
Onde que eu posso chegar?
É onde eu vou. Exatamente, onde eu vou conseguir chegar. E eu tenho certeza que se você confiar em você, você vai muito mais longe do que você imagina. Né? O ser humano, ele tem por costume achar sempre que o seu amigo faz melhor do que ele, sendo que nem sempre isso é verdade.
É o que você estava falando, Raj, é um reforço às atitudes positivas que nós temos e que às vezes nós não percebemos. O Sérgio falava do taxista, mas você pode falar, por exemplo, do condutor do ônibus, o trocador do ônibus, né? Ele está lá recebendo pessoas, passando pessoas por ele. Apenas um olhar diferente pode modificar o dia a dia, né? E pode melhorar a estima da pessoa, que às vezes está deprimida, etc. Mas vamos pegar o oposto agora. Aquela situação oposta. O indivíduo, ele fala assim, eu quero ser muito bom, eu quero ser perfeito, eu quero ser a pessoa mais correta que existe, eu quero estar muito bem comigo mesmo, e ele começa a se autopunir, começa a se autocorrigir, o excesso de perfeição. Isso pode conduzir a gente a uma baixa autoestima? Pode conduzir a mexer na nossa autoestima?
Quanto mais duro você for com você no seu julgamento, mais pesado vai ser o fiel da balança, né? Mais você vai achar que está perdendo do que ganhando. Uhum. Então, atualmente, muitas empresas pagam caríssimo por consultorias para incentivar as suas equipes de venda, suas equipes de produção, a verem os seus lados bons e punirem-se menos nos seus erros, sendo que o evangelho traz isso de graça para você, sem você ter que pagar nada. Muito pelo contrário, você vai estar aprendendo. Então, você tem que ser justo com você, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, quando você fizer o seu julgamento diário, você não pode ser também muito bonzinho com você, senão você nunca vai melhorar, isso é evidente. Mas você, veja, eu cometi determinado erro. Por que que eu fiz isso? Aonde eu errei e como eu posso melhorar? Mais nada. Não ficar se martirizando porque errou. Já pensou se todo mundo se martirizasse o dia inteiro? Ninguém chegaria a lugar nenhum.
Perfeito. Aliás, essa questão do que você está colocando da pessoa não ficar se martirizando, se cobrando, é uma questão interessante, porque as pessoas precisam se cobrar, sim. Mas não pode ser a vida inteira se cobrando. Ela tem que contribuir com ela mesma também e entender que ela é um ser que falha.
Em evolução. Uma
pessoa que erra. Exatamente. Sérgio, queria fazer um...
É a questão dos excessos. Então, você nem pode ser muito condescendente. Exatamente. Mas também você não pode ser muito rígido. Você tem que encontrar esse meio termo. O Hans, ele tá sendo muito feliz na hora que ele coloca a coisa em termos de que tudo é uma questão de escolha. Nós somos produto, nós somos resultado das nossas escolhas. Algumas de nossas escolhas são equivocadas efetivamente. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. O erro, o engano faz parte dessa nossa evolução. O importante é que a gente consiga aprender com o erro cometido. Então nós não podemos também chegar e falar, cometi um erro, pisei na bola, vamos deixar por isso mesmo. Não. Errei, fiz uma escolha equivocada, vou tentar aprender com ela. Vou ver onde que eu posso melhorar da próxima vez. Sabendo que Deus nos ama tanto, que Ele sempre nos dá a oportunidade da gente corrigir aquilo que nós fizemos.
E isso que você está falando, Sérgio, é tão significativo, porque essa correção dos erros pessoais, aquela punição, vamos dizer assim, entre aspas, né, que a gente dá para nós mesmos, aquela punição que nós damos para nós mesmos, ela pode ser um incentivador de atos melhores, de coisas melhores, e pode levar há uma melhoria na nossa consideração pessoal, na nossa estima.
E aí vem o problema do perfeccionista. O perfeccionista, ele se culpa tanto por aquilo que ele fez de errado, que ele acaba imobilizado. Ele deixa de progredir, por quê? Porque ele fica, como o Renz disse, ele fica se martirizando por aquilo. Então, ao invés dele pegar, debruçar sobre o erro que ele cometeu e tentar melhorar alguma coisa, não, ele se martiriza e ele fica parado. A culpa imobiliza a gente.
Exatamente. Ô, Raiz, falando nessa questão da pessoa que fica se punindo, e o auto-perdão, a pessoa que se perdoa, aquela pessoa que perdoa a si mesma, esse auto-perdão pode melhorar a nossa autoestima?
É importante.
Pode ajudar a chegarmos a uma situação diferente?
É importante. Nos perdoarmos é fundamental também para você poder reiniciar novamente sem aquele peso, né? Sem aquela carga muito elevada. Afinal de contas, Deus nos perdoa constantemente. Por que nós não podemos nos perdoar, pelo menos um pouco? Como foi muito bem colocado, nós tendemos a ser perfeccionistas, sendo que Deus é perfeito. Nós não. Nós estamos aqui para tornar-nos perfeitos.
Tá, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu queria voltar nesse assunto dos erros aí, dos nossos erros, etc., depois do intervalo, e queria que você ficasse pensando aí para responder para os nossos ouvintes, exatamente nessa linha. Se a pessoa aqui, ela sabe que ela está errando, como o Sérgio falou, está consciente, mas também sabe que está se esforçando para corrigir, ela também sabe disso, que ela também está se perdoando, vamos dizer assim. Será que essa história de ficar sempre se auto-perdoando, né, pelos erros, não pode levar a pessoa a continuar cometendo os mesmos erros? Porque de repente eu posso falar assim, não, eu estou melhorando, já não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, pô, eu me desculpo, não sei o quê, reconheço que eu errei, mas eu continuo mudando, sem mudar o comportamento, continuo errando. Será que não pode acontecer isso? Você responde depois do nosso retorno. Você continua conosco aí, nós vamos voltar já já. Nós retornamos dentro de alguns instantes.